Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o secretário executivo nacional da Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, Atinágoras Lopes. Atinágoras Lopes, bom dia.
Bom dia ao programa Faixa Livre, bom dia a todos os ouvintes, ao povo carioca, fluminense em geral, a todos que nos escutam. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, em nome da Secretaria Executiva Nacional da nossa Central Sindical e Popular, CSP com Lutas. Estamos juntos, vamos conversar aqui sobre as mobilizações contra esse governo genocida.
Atinágoras, muito obrigado por você mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Atinágoras, amanhã, dia 19, está prevista a realização de novos atos em diversas cidades do país pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro por vacina no braço e comida no prato. Os brasileiros não aguentam mais essa gestão genocida do ex-capitão, que já levou a quase meio milhão de mortes no país pela Covid-19, vem provocando um cenário de ampliação recorde dos níveis de desemprego, um empobrecimento nunca antes visto na nossa história. Eu gostaria primeiro, Atinágoras, de saber da expectativa de vocês da CSP com Lutas para esses atos do próximo sábado. Teremos novamente um número expressivo de pessoas nas ruas, ainda que haja um temor por conta da pandemia?
Teremos sim, teremos atos expressivos. O mais provável é que seja de fato uma mobilização até maior do que a que foi no dia 29 de maio, apesar da pandemia, né? São 500 mil famílias que choram a dor dos seus entes, mas com esse grau de miséria, de desemprego, esse grau de violência policial na periferia, o povo brasileiro está indo às ruas, especialmente a juventude, e nós estamos buscando mobilizar a classe trabalhadora organizada, porque as mazelas são muitas, o povo não aguenta, é preciso lutar. Então, esse processo de mobilização é uma necessidade, apesar do risco da pandemia, apesar de que a ciência mais uma vez aponta, e nós já estamos vendo os números aí anunciarem uma possível terceira onda. O problema é que o governo está matando mais do que o vírus. Então, por isso, o povo se levanta em defesa da vida, em defesa das mínimas condições de emprego, direitos, de poder defender a vida, né, em meio dessa catástrofe mundial e que aqui é mais acentuada pelo problema da política genocida do governo, que, inclusive, como nós estamos vendo aí na CPI, já há aí os sinais até dos elementos de corrupção, porque o negacionismo veio combinado com uma linha política de medicação ineficaz e parece que muita gente ganhou dinheiro nisso aí, mais uma vez. Então, vamos esperar o desfecho, mas esperar lutando. Então, a expectativa é que amanhã o levante seja bastante grande e já são centenas de cidades no Brasil com atos convocados pelo Fora Bolsonaro e, na nossa opinião, Fora Bolsonaro e Mourão já, para a gente poder defender a volta do auxílio de R$ 600, o crédito para o pequeno comerciante do campo e da cidade, quebrar as patentes da vacina para poder fortalecer o SUS e todo mundo ter direito e ter acesso à vacina nesse momento, emprego, enfim. A expectativa é um ato necessário e grande amanhã em defesa da vida contra o genocídio imposto ao povo do nosso país.
A impressão que dá, Atinágoras, é que dessa vez o pessoal está mais devagar nas convocações. A mobilização não parece tão intensa. Você acha que isso pode ter relação com a proximidade do último protesto, por ele ter acontecido há apenas 3 semanas? As pessoas estariam mais receosas de se exporem ao coronavírus assim com tanta frequência?
Bem, pode ser que por aí tenha uma observação, um olhar diferente, mas nós, desde a coordenação nacional que a CSP com Lutas compõe, da campanha nacional Fora Bolsonaro, estamos vendo dessa vez, inclusive, muito mais atos em quantidade marcados do que no dia 29 de maio. Já são mais de 300 cidades com atos organizados com esse eixo da luta em defesa da vida e pelo Fora Bolsonaro. É um fato que, como mencionei anteriormente, a pandemia, o medo da morte, né? Além da dor do desemprego e da fome, que submete 116 milhões de brasileiros a uma condição de insegurança alimentar, ou seja, de não ter a certeza do que comer no dia seguinte, a dor, né, das famílias que perderam seus entes, esse ambiente genocidamente macabro traz, obviamente, elementos que podem arrefecer o processo de mobilização em curso, mas cremos que amanhã vai ser bastante expressivo. Não se trata tampouco de um campeonato de combatividade, de quem põe mais, quem põe menos, senão uma defesa honesta da vida. E como nós estamos orientando, por conta da pandemia, com todos os cuidados, vamos tentar, né, distanciamento social, todo mundo usar máscara devida, levar álcool em gel, porque nós não somos negacionistas, ou seja, nós somos obrigados a ir para a rua, se expor ao vírus para defender a vida, porque 500.000 de mortos são números formais. E nós temos consciência que, infelizmente, esse número é muito maior por causa da subnotificação. Então, nesse sentido, nós acreditamos que o ato de amanhã vai ser poderoso e vai acumular no sentido da necessidade, né, vital para o povo brasileiro, que é interromper esse governo da morte. Então, esse é o nosso olhar, né, um pouco mais otimista, sem estar preocupado com o quantitativo, que, mas mesmo assim, repito, cremos que poderá ser maior, mas o mais importante é o conteúdo político, é a pauta em defesa da vida do nosso povo.
E como anda a participação das centrais sindicais na organização desse ato de amanhã, Atinágoras? A CSB Conlutas, a CUT e as demais centrais estão atuando ativamente para tentar fazer dessa manifestação ainda maior do que a que tivemos no último dia 29.
Bem, de nossa parte, né, da CSP Conlutas, nós tivemos inteiramente integrados na convocação e preparação e efetivação, né, do processo do dia 29 de maio, assim como nós estamos mais uma vez jogados para o êxito das manifestações de amanhã. Temos feito uma crítica pública, partindo de valorizar a importância do movimento sindical brasileiro e das centrais sindicais brasileiras, mas uma crítica pelo fato da falta de comprometimento, da ausência, na verdade. As centrais sindicais, as maiores centrais, principalmente, CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central, enfim, não convocaram o dia 29, e há aqui uma evolução, muito limitada, na nossa opinião, mas muito importante. As centrais estão convocando. Estão declarando apoio, algumas estão convocando já diretamente o dia 19 e na véspera vão fazer assembleias para discutir o problema da necessidade de botar para fora o governo, né? Então, levar esse debate para a porta das fábricas, das obras, das indústrias, dos setores públicos, já é um avanço importante na nossa opinião. Na verdade, um avanço atrasado, né? As direções centrais das centrais que evitaram esse processo estão sentindo a pressão das ruas, a pressão de suas bases, o um movimento real por baixo, que positivamente os leva a começarem a se mexer, né? Nós achamos, na verdade, uma catástrofe, nós achamos um desserviço que tenha sido tão lento assim. O papel dessas maiores centrais. Mas nós apostamos na necessidade da unidade, da ampla unidade, e que avançou com mais setores, incluindo mais as centrais sindicais agora na convocação dessa mobilização de amanhã. Então, nós vamos seguir muito integrado como Central Sindical e Popular, criticando, inclusive, os nossos companheiros que fazem luta conjunto, mas que pelas centrais tão atrasado nesse processo. Mas nos apoiando na força do movimento, nessa força da juventude e agora buscando arrastar um setor da classe trabalhadora organizada, porque afinal de contas somos tudo da mesma classe, estamos sofrendo as mesmas mazelas. Então fica a nossa crítica, mas a nossa perspectiva de fazer avançar o movimento. E quanto mais unitário, mais forte será a possibilidade da gente interromper esse governo, de botar para fora o Bolsonaro e o Mourão como um ato de defesa da vida do povo brasileiro.
Atinágoras, o dia 29 último marcou a volta dos brasileiros às ruas durante a pandemia. Eu imagino que nesse ato vocês tenham aprendido alguma coisa sobre esse novo formato, digamos assim, de manifestação, com as precauções em relação à pandemia. Nesses protestos de amanhã, haverá alguma mudança na comparação com o último ato, justamente por conta dessa experiência que vocês tiveram?
O que a gente tem observado, inclusive para além da campanha Fora Bolsonaro centralizada, é que as iniciativas dos estados, dos movimentos populares, das organizações da juventude, inclusive do povo camponês, indígena, dos nossos irmãos quilombolas, ou seja, todo mundo que está se movimentando, junto com a movimentação, tem colocado orientações para intensificar a preocupação com as medidas preventivas, né? O distanciamento, o uso do álcool em gel, o apoio, a solidariedade com os materiais, orientando a que as entidades levem materiais para aqueles mais necessitados que vão protestar, mas que não têm a máscara devida. Então, nós achamos que há, digamos assim, um amadurecimento nesse sentido, e haverá, sim, uma energia, um esforço grande, no sentido de que tenha-se uma força maior, um grito maior de Fora Bolsonaro e Mourão, e, ao mesmo tempo, um exemplo maior de como defender a vida se expondo ao vírus pode também virar um exemplo da criatividade, da preocupação, da seriedade com a utilização das medidas preventivas. Então, esse é o cenário, essa é a energia que paira no processo de mobilização que está em curso, e assim nós acreditamos que tem um potencial, a partir da preocupação geral de todos que movimentam o ato de amanhã, os atos, né, nas mais de 300 cidades do Brasil. Pensamos que pode virar, sim, um símbolo da luta pela vida, protegendo inclusive a vida de quem se expõe nos protestos. Essa é a nossa expectativa e tem sido esse o comprometimento da CSP com lutas, e nós acreditamos, sim, que podemos dar um bom exemplo, né, de como defender a vida, protegendo também a luta de quem se manifesta, protegendo também a vida de quem se manifesta ante essa pandemia tão dramática.
A intenção de vocês, das centrais sindicais, é realizar uma manifestação desse tipo por mês, Atinágoras. Há algum diálogo nesse sentido ou vocês vão sentir a temperatura das ruas para decidirem sobre esses próximos protestos?
Bem, para nós, há um tema que é muito importante aproveitar aqui o espaço do programa para discutir sobre próximos passos com os ouvintes, né, com a população em geral. Nós temos colocado o tema insistentemente, de uma forma fraternal, mas exigindo um comprometimento da maioria da direção do movimento, dos partidos que fazem oposição, mas das centrais sindicais em especial, que é a necessidade de que a gente, como um próximo passo, convoque uma greve geral, né, nacional, sanitária em defesa da vida. Porque se de um lado os protestos, as ruas lotadas, gritando fora Bolsonaro é importante, nós precisamos também atacar o lucro, de uma parcela grande dos ricos, dos grandes empresários e bancos desse país que financiam esse governo genocida. Então, o método tradicional da luta de classe, da greve, como aquele instrumento que para a produção, que interrompe o lucro e a circulação de mercadoria, que inclusive é bom dialogar aqui entre todos nós, seria até um mecanismo, do ponto de vista da prevenção sanitária, bastante eficaz, inclusive, e que teria uma força política, né? Uma declaração unitária da classe trabalhadora no seu conjunto, aqueles da produção direta das fábricas, das usinas, dos estaleiros, mas também de todo o setor de serviço, de todo o setor do comércio. Em geral, então, uma greve nacional sanitária é aquilo que nós achamos urgente que as centrais sindicais se comprometam em fazê-lo. Repito, isso já está atrasado, esse papel, porque nós estamos falando de 500 mil brasileiros, famílias da classe operária, e o povo negro, e as mulheres negras, e o povo originário que está sofrendo com essa calamidade. Então, para nós, o mecanismo da construção da greve geral é uma atitude muito forte de defender a vida com a classe trabalhadora, em especial a classe operária, entrando em movimento. Então, independentemente da periodicidade, isso sim é que deve ser a tarefa de quem dirige o movimento especial às centrais sindicais. E se não o faz, cabe à nossa crítica, à nossa exigência, organizar os trabalhadores embaixo para insistir, para exigir das direções que tomem essa atitude em defesa da vida. Então, greve geral sanitária é um passo importante a partir das mobilizações de amanhã para a gente fortalecer a luta para botar para fora esse governo e defender a vida do nosso povo.
Agora, caso esses atos de sábado não tenham a mesma adesão daqueles do dia 29, Atinágoras, você não acha que isso possa contar contra vocês? O Bolsonaro não pode usar isso para dizer que houve um fracasso da oposição na mobilização contra ele?
Bem, para falar a verdade, pouco crédito deve ser dado a um governo que mente tanto, que usa tanta fake news, a um governo que desdenha da vida do povo, que ironiza, né, os processos de organização da classe trabalhadora, que humilha o povo nosso originário. Então, independentemente do que ele vai falar ou deixar de falar, o que sim eu acho importante é trabalhar com a possibilidade de seguir fortalecendo, né, o processo de mobilização, que, como eu disse aqui, eu acredito que será maior no dia de amanhã, entende? Agora, o grau de comprometimento do papel das direções, a força das lideranças, o grau de engajamento que se dá ou que se deixa de dar a um processo como esse é parte decisiva do potencial que pode ter o processo da luta. Então, eu repito, nós da CSP com Luta estamos muito empenhados, no limite das nossas forças, estamos muito orgulhosos da força com que a juventude tomou as ruas no dia 29, vai tomar agora, estamos empenhados em que a classe trabalhadora organizada componha os bairros, ou seja, as mais de 300 cidades que já convocaram. Esse orgulho, né, de estar vendo esse processo não nos tira, digamos assim, a preocupação de seguir acentuando. Também tem responsabilidade com o potencial maior ou menor e a qualidade política da luta direta, como a manifestação de amanhã, aquilo que faz, deixa de fazer, e aquilo que fala a direção do movimento. Então é preciso ser contundente na luta, na declaração, na convocatória, e ainda há muitos setores da esquerda, por assim dizer, da oposição oficial ao governo, patinando um pouco nisso e estão vendo, inclusive, que embaixo a força está maior. Então, a preocupação mesmo é o comprometimento do lado de cá, com a seriedade e com a estratégia política desse processo, do que o que o Bolsonaro, esse mentiroso aí, vai deixar de falar, ou vai se oportunizar disso. Nós acreditamos na força da classe trabalhadora, da juventude, do nosso povo pobre. E ela sim vai dar um grande exemplo amanhã e vai preparar os próximos passos, entre outros, exigir a convocação de uma greve geral. Nós cremos nisso, acreditamos na nossa classe.
Nessa convocação de vocês para a mobilização de amanhã, Atinágoras, as centrais sindicais dizem que estão preparando uma greve geral sanitária em defesa da vida. Já há uma data para essa greve geral? Como se daria esse movimento coletivo? A ideia é preparar um movimento grevista por tempo indeterminado?
Então, ouvintes, é como eu já citei aqui nessa nossa conversa, infelizmente não há ainda esse comprometimento das grandes centrais sindicais brasileiras em convocar a greve geral sanitária. Nós achamos isso um crime, achamos isso um erro. E queremos dizer mais uma vez aqui de público que nós temos uma compreensão assim de que é decisivo que essas grandes organizações, que esses grandes dirigentes se comprometam com a convocatória da greve geral. Nós não temos dúvida que essa tarefa depende dessa unidade, depende dessa atitude deles, desses companheiros, e por isso é importante os trabalhadores que estão nos ouvindo conversar com as direções sindicais, mandar e-mail, cartas, discutir nos grupos do WhatsApp, porque é uma tarefa muito importante. Então, acho que, inclusive, o critério aqui é como construir a greve, preparar as fábricas, o debate, as discussões nos bairros, na juventude, nos grupos de alunos, no setor camponês, ou seja, preparar significa construir por baixo, ter uma atitude desde as direções e ir preparando. Pode ser que ela seja daqui um mês, pode ser que ela seja um pouco mais, um pouco menos à luz da necessidade. Agora, nós da SESP Coluta, sim, ouvintes assim, aqui do Faixa Livre, nós temos insistido de que é necessário convocar a greve geral sanitária. Infelizmente, nós achamos que, como eu falei, tem uma evolução, sinais de evolução. E nós achamos muito errado que ainda as grandes centrais não tenham chamado, e nós queremos aqui fraternalmente, mais uma vez, reafirmar a necessidade desse compromisso que os companheiros deviam assumir, sob pena, inclusive, de pagarem por um erro grave, que é uma necessidade da classe botar em movimentos os setores organizados, como disse, buscar ferir de morte, né, o capital, o capitalismo, o interesse dos lucros, os banqueiros, os que financiam esse genocídio aí. Então, o importante é cravar o tema, debater, discutir entre todos nós, empurrar essas direções para que convoque a greve geral sanitária e, ao mesmo tempo, denunciar aqueles que vacilam ou que seguirem, né, se opondo diretamente a esse mecanismo. Mas nós somos otimistas, acreditamos na força da classe e temos consciência da necessidade da ação unitária de todo o movimento, em especial de que isso seja uma convocatória unitária por parte de todas as centrais sindicais brasileiras. Defesa da vida, greve geral sanitária já. Esse é um dos temas que a gente quer plantar e alimentar e alimentá-lo, né, com a força das mobilizações do dia de amanhã.
Como é que vocês da CSP com Lutas têm observado essas motossiatas que o Jair Bolsonaro vem realizando em algumas capitais do país, Etnágoras? Até agora tivemos atos capitaneados por ele no Rio de Janeiro e em São Paulo. Vocês têm visto uma adesão considerável dos aliados do presidente?
A primeira coisa a reconhecer com essa iniciativa das motossiatas é que, infelizmente, o governo, com todo o seu caráter negacionista, genocida, mentiroso, tem tido uma capacidade de mobilizar uma base social, digamos assim, que lhe pertence no sentido de um projeto, uma base social minoritária. É importante a gente saber que, do ponto de vista da concepção bolsonarista, ou seja, desse atraso desumano até, né, com a liberdade democrática, esse flerte em ameaçar, inclusive, com golpe, com não aceitar resultado eleitoral, ou seja, essa ofensiva toda. Quem de fato comunga com ele é um setor muito minoritário, estrutural na sociedade, inclusive 10, 15% que tem esse processo ideológico nunca resolvido, inclusive desde a forma com que se encerrou o processo da ditadura no nosso país. Então, reconhecer que ele mobiliza é importante. Agora, outra coisa é a vergonha dele anunciar que é mais de 1 milhão. E depois a Polícia Militar de São Paulo dizer que foram 12 mil, e agora o Instituto, inclusive apoiado no, nos pedágios, fala que foi 6 mil. Veja que é um setor social que, infelizmente, se alinha a essa triste, né, ideologia de preconceito, de discriminação, de flerte com a ditadura. Mas, como eu falei, é o seguinte: independentemente dessa ideia de competitividade, o importante é a gente seguir empalmando a mobilização do futuro, a mobilização da defesa da vida, a mobilização da luta por emprego, por salário, por reduzir o preço absurdo dos alimentos, do gás de cozinha, dos combustíveis, ou seja, a luta por uma vida digna, que essa sim é a pauta que vai estar empalmada no dia de amanhã, com muita força, e mais 300 cidades do Brasil. Qual era a pauta da motossiata? Veja, que é uma aglomeração ideológica e nefasta. Então, é uma opção que ele faz e que tem aí os seus seguidores, mas está evidente a sua queda de popularidade e o papel que o povo e a juventude vem cumprindo no sentido de apontar a necessidade de interromper esse governo já.
Atinágoras, a situação do trabalhador brasileiro piora a cada dia, como nós já comentamos. Muita gente desempregada e subempregada, um número elevado de pessoas em situação de extrema pobreza. O que o governo ainda pode fazer para mudar esse panorama? O Bolsonaro andou falando na ampliação do Bolsa Família para R$ 300, só que isso não resolve o problema, pelo menos na minha avaliação. Que tipo de solução imediata pode ser dada para essa ampliação da desigualdade no nosso país, Etnágoras?
Ah, então, para nós da CSP com Lutas, ó, há uma luta emergencial, que é botar para fora esse governo. Esse é o primeiro obstáculo a ser almejado, né? Que nos motiva a estar numa unidade tão ampla aí nas ruas. É, nesse marco, botando esse governo para fora, defender as medidas emergenciais, como já repeti aqui, decretar o auxílio de pelo menos R$ 600 para todo mundo, o auxílio também para o pequeno comerciante, vacina geral para todos com quebra de patente, estabilidade no emprego, congelamento do preço dos alimentos, tarifas públicas, aluguel, combustível, né, redução e congelamento dessas coisas para as pessoas poderem ter o mínimo de dignidade, tirar o povo dessa calamidade, da insegurança alimentar. Essas são medidas imediatas que precisam ser feitas, mas é preciso ir além, inclusive. Derrubar o governo, implementar essas medidas, são coisas urgentes e que não podem esperar, por exemplo, somente o calendário eleitoral de 2022. É preciso discutir uma alternativa de sociedade. Está em questionamento no mundo todo. As pesquisas comprovam que essa forma de viver imposta por esse sistema capitalista só tem levado à fome, à miséria, à morte, à imigração, à xenofobia, o preconceito. É uma política que aumenta a miséria, é um sistema em que as pessoas jovens se suicidam porque não têm perspectiva de vida. Então é preciso levar da luta concreta, objetiva, pautas concretas de ruptura com o sistema capitalista. Esse país tem que parar de pagar a dívida pública imediatamente para poder investir na população. Esse país precisa interromper essa sangria das privatizações, reestatizar o que foi privatizado, taxar as grandes fortunas, estatizar todo o sistema de saúde privado para poder atender o nosso povo, até porque saúde não é mercadoria. Nós temos que interromper a remessa de lucro das multinacionais que vêm aqui, transformar a economia produtiva do nosso país para que pare apenas de ser o celeiro do mundo de mandar matéria-prima bruta. Nós temos que reindustrializar esse país a serviço da vida, a serviço da soberania nacional. Então, das pautas imediatas que citei, é necessário que na luta a gente discuta a necessidade de superar esse sistema da morte que se chama capitalismo, que está em crise, que aprofundou a sua crise e que mostra agora a sua cara mais nefasta a partir da pandemia. Então, é importante debater com os ouvintes, com toda a juventude, com todo o povo da periferia, os trabalhadores organizados em geral, os trabalhadores em educação, a comunidade escolar que luta em defesa da vida por escolas fechadas. Também essa alternativa. É necessário discutir o poder para os trabalhadores, um mundo diferente, um mundo socialista, igualitário, fraterno, livre, onde a gente possa, de fato, ser feliz comumente. Então, nós compreendemos desde a CSP com Lutas que também todo esse debate estratégico é necessário fazê-lo, na conversa com a consciência do nosso povo.
Atinagra Lopes, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo ato amanhã, que os brasileiros possam ir às ruas mais uma vez contra esse governo genocida do Jair Bolsonaro. Te desejar também um bom final de semana e deixar aqui meu forte abraço.
Muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado ao programa. Bom, prepare sua máscara, seu álcool em gel, chame a família, o parente, vamos tomar as ruas amanhã, num grito uníssono, né? De fora Bolsonaro e Mourão já, vacina para todos em defesa da vida, rumo a uma greve geral nacional sanitária, para que a gente possa envolver a juventude com a classe trabalhadora, o povo da periferia em geral, nessa batalha que é de todos nós. Vamos juntos, fora Bolsonaro e Mourão, já. Obrigado pelo espaço mais uma vez.
Conversamos aqui com o secretário nacional da Central Sindical e Popular, a CSP com Lutas, Atinágoras Lopes. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.